Jornal Câmara dos Deputados. Aviação e Transporte analisa a situação dos aeroportos brasileiros.
Comissão aprova matéria polêmica da nova legislação ambiental.
Seguridade aprova 84 projetos e realiza 16 audiências públicas.
Na avaliação dos trabalhos de 2010 da Comissão de Seguridade Social e Família, está entre os resultados a análise de 100 projetos de lei, com a rejeição de 14 propostas.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, traz mais informações sobre a comissão.
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara encerrou o ano de 2010 com a aprovação de 84 projetos de lei e a rejeição de outros 14. Também foram realizadas 16 audiências públicas e um seminário internacional sobre drogas. O presidente da comissão, deputado Vieira da Cunha, do PDT do Rio Grande do Sul, lembra que foram votados projetos polêmicos, como o que descriminaliza a ortotanásia, que permite ao doente terminal optar pela suspensão dos procedimentos médicos que o mantém vivo artificialmente.
E além de descriminalizar a conduta da ortotanásia, também propôs a sua regulamentação, de modo que o texto que nós aprovamos na Comissão de Seguridade Social e Família foi além da iniciativa que o Senado Federal tomou.
Outro texto polêmico foi o que criou o Estatuto do Nascituro. No substitutivo aprovado, foram regulamentados direitos a partir da ideia de que a vida começa na concepção. De qualquer forma, o texto aprovado não altera artigo do Código Penal que autoriza o aborto em casos de estupro e de risco de vida para a mãe. Vieira da Cunha destacou ainda o projeto de lei que determina a apuração de crime de violência doméstica, independentemente da denúncia da vítima.
O Ministério Público não dependeria mais da representação da vítima, mas poderia agir de ofício, né, independentemente da vontade da vítima, porque nós sabemos que no âmbito doméstico existe muito essa questão da ameaça, e esses maridos ou companheiros que são covardes, agridem e depois se utilizam desse seu temperamento violento para intimidar a mulher, para que ela não prossiga com a ação.
Outro destaque é a aprovação do projeto de lei que regulamenta a incorporação de novos tratamentos médicos e medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. Para 2011, o deputado afirma que é necessário prosseguir na regulamentação da emenda 29.
Que uma vez aprovada essa regulamentação, tanto os municípios como o Estado e também a União terão que destinar um percentual mínimo obrigatório para aplicação na rede pública de saúde no âmbito das suas respectivas competências.
Os partidos ainda não entraram em acordo sobre a criação da contribuição social para a saúde prevista na emenda e que funcionaria como uma nova CPMF. De Brasília, Silvia Munhato.
Criança segura.
O clima tropical favorece o contato das crianças com insetos, animais peçonhentos e plantas venenosas. As crianças devem andar sempre calçadas. E para evitar o aparecimento de baratas, moscas e outros insetos, que são alimentos para aranhas e escorpiões, coloque o lixo em sacos plásticos, que devem ser mantidos fechados.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5.000 anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Economia.
O veto presidencial à proposta de divisão igualitária dos royalties do petróleo vai evitar que o estado do Rio de Janeiro perca 96% de sua receita. A afirmação é de Simão Cecim, do PP.
Eu diria que o veto do presidente Lula ao projeto será um belo e justo presente de fim de ano para a população fluminense.
Simão Cecim avalia que os municípios fluminenses mais pobres serão os mais prejudicados. Segundo ele, muitos têm sua receita baseada quase que exclusivamente nos royalties do petróleo.
Eu represento no Congresso Nacional regiões muito pobres que dependem desse recurso para tocar obras que possibilitem a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. Para a maioria esmagadora desse município, os royalties são a principal fonte de renda. Sem ele, é impossível investir em saneamento, saúde, transporte, educação e em mesmo segurança. O estado do Rio de Janeiro corre o risco de perder 7 bilhões e a Baixada Fluminense mais de 120 milhões.
Transportes.
Aviação e Transporte analisa a situação dos aeroportos brasileiros.
A melhoria das condições dos aeroportos brasileiros esteve entre as principais demandas da Comissão de Aviação e Transporte durante o ano.
Saiba mais sobre o trabalho do colegiado na reportagem de Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
O presidente da Comissão de Aviação e Transportes da Câmara defendeu a atuação do setor privado para melhorar a situação dos aeroportos brasileiros. Milton Monte, do PR de São Paulo, atribui os problemas enfrentados pelos passageiros ao aumento da demanda e à falta de planejamento por parte das autoridades responsáveis pelo setor.
Na minha opinião, tanto a ANAC como a Infraero não fizeram o dever de casa, não se prepararam adequadamente para que o país pudesse dar o mínimo de conforto, o mínimo de comodidade para as pessoas que se utilizam desse meio de transporte. Nós temos, inclusive, no exemplo das estradas, das rodovias, as privatizações feitas nos últimos tempos oferecem tarifas de pedágio baratas, compatíveis, suportáveis por todos aqueles que utilizam a estrada. E há um estudo dizendo que com as atuais taxas cobradas para o embarque de passageiros, já seriam suficientes para fazer frente a uma série de investimentos. Ou seja, nós não teríamos que onerar mais usuário.
O transporte aéreo foi tema frequente dos encontros da comissão em 2010. Uma das propostas aprovadas disciplina a oferta de tarifas promocionais e condena o chamado overbooking. O presidente Milton Monte explica.
Ao longo do tempo, as empresas abusam da venda de passagem num número maior de assentos do que tem a aeronave, contando, evidentemente, que alguma pessoa não venha, se atrase ou desista da viagem na última hora. Isso pode acontecer ou não, e essa é uma prática que a nossa comissão condenou. Nós estabelecemos isso, esse projeto ainda está tramitando por outras comissões na casa, mas foi uma posição muito firme da comissão no sentido de que as empresas devam ser punidas por essa prática.
A Comissão de Aviação e Transportes aprovou em 2010 propostas como a que obriga a instalação de câmeras de segurança nas rodovias federais, a inclusão do teste para detectar o transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade para os interessados em obter habilitação para motociclistas e a que libera do pagamento de pedágio as pessoas que residem e transitam dentro da mesma área urbana onde estão instaladas as cabines de cobrança. Destaque ainda para debates em torno de temas como o trem de alta velocidade, o transporte de carga e o apoio às famílias das vítimas do acidente ocorrido em 2006, envolvendo o Boeing da Gol e o Jato Legacy. A questão da segurança no trânsito também esteve em pauta. Segundo Milton Monte, há um projeto de implantação do programa Década de Combate aos Acidentes de Trânsito, com início previsto para 2011. O deputado observou que acidentes de trânsito causam quase 100 mortes todos os dias no país e que o programa vai ajudar a reverter este quadro. De Brasília, Idelene Macedo.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0-operadora-61-3216-1730.
Câmara faz.
Filhinho bonitinho do papai.
Filhinho bonitinho da mamãe.
Filhinho bonitinho do papai.
Filhinho bonitinho da mamãe.
Filhinho bonitinho é do papai.
Filhinho bonitinho é da mamãe.
Calma, não é preciso brigar mais. Os deputados aprovaram a guarda compartilhada dos filhos de pais separados.
E como isso funciona?
Na guarda compartilhada, tanto o pai quanto a mãe assumem direitos e deveres relativos aos filhos, com responsabilização conjunta. A proposta permite que o filho passe um período sob a responsabilidade responsabilidade do pai e outro sob a guarda da mãe.
Se não houver acordo entre os pais?
O juiz vai estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada. O objetivo é garantir que o filho receba a atenção do pai e da mãe igualmente. Afinal, para ele, vocês dois são importantes. São os deputados federais trabalhando para ajustar as leis à realidade das famílias.
Câmara Faz. Compromisso com o cidadão. Essa viagem pode acabar mal.
O crack leva 10 segundos para fazer efeito. Gera euforia e excitação. Acelera a respiração e os batimentos cardíacos. Depois, vem a depressão, o delírio e a fissura por novas doses para compensar o mal-estar. O usuário tem alucinações, paranoia e ilusões de perseguição. A vida vira um inferno. Fique esperto. Diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Desenvolvimento Regional.
Zé Geraldo, do PT do Pará, faz um balanço positivo dos investimentos do governo federal no estado. Para o deputado, entre os maiores ganhos estão o asfaltamento de rodovias e o investimento em saneamento básico em vários municípios.
O Pará é o estado que ganhou bastante com os investimentos do governo federal, principalmente no asfaltamento das rodovias, grandes rodovias como Cuiabá-Santarém e Transamazônica, que hoje estão sendo asfaltadas. As eclusas de Tucuruí, que já foi inaugurada pelo próprio presidente Lula, além das obras de saneamento, abastecimento de água em cidades importantes, né, como Santarém, Altamira, Itaituba, Belém, Ananindeua, cidades que, apesar de ser cidades maior, não tinha investimento na área de saneamento.
Para Zé Geraldo, por meio do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, o governo federal está resgatando uma dívida que tinha com o estado do Pará.
O povo do estado do Pará está vendo o estado se desenvolver, está vendo o estado a ter as suas obras estruturantes sendo resolvidas, né? E eu sempre digo que se não fosse o PAC, a bancada federal do Pará levaria muitos anos para alocar recursos, porque são obras que dependem de recursos volumosos, como por exemplo as duas rodovias juntas, Cuiabá-Santarém e Transamazônica, serão gastos quase 4 bilhões de reais. Então o PAC veio resolver esta dívida que o governo federal tinha com o estado do Pará.
Mauro Mariani, do PMDB, narrou suas contribuições a Santa Catarina quando ocupou a Secretaria de Infraestrutura do estado. Ele pronunciou que deixou obras importantes para integrar os municípios catarinenses.
Foi uma oportunidade que o governador Luiz Henrique me deu de ocupar a secretaria importante lá no estado. E frente à secretaria nós desempenhamos alguns programas de governo que foram a marca do governo descentralizado do Luiz Henrique. Por exemplo, o acesso a todos os municípios catarinenses, estamos concluindo, eram 54 quando assumimos, agora estamos concluindo os últimos, e no ano que vem Santa Catarina vai ser o primeiro estado a ter todos os municípios com acesso pavimentado. E deixamos também alguns encaminhamentos que vão se efetivar agora a partir do ano que vem. Como, por exemplo, financiamento junto ao BNDES de 40 milhões de reais que vão ser utilizados em obras dentro da cidade de Joinville. Joinville é a maior cidade do estado e o governo do estado vai se fazer presente executando obras importantes para descongestionar e desconcentrar o trânsito naquela cidade. E também o financiamento da Costa do Encanto, que já começaram algumas obras, mas no ano que vem terá um ritmo muito forte.
Mauro Mariani completou que o governo catarinense também vai iniciar a obra de pavimentação entre o Planalto Norte e o Vale do Itajaí, iniciativa que, segundo ele, vai otimizar o desenvolvimento e melhorar a comunicação entre as regiões do estado. Na análise de Chico Rodrigues do DEM, Roraima passa por um de seus melhores momentos no que diz respeito a investimentos e realiza obras estruturantes que devem elevar as condições de desenvolvimento do estado. Chico Rodrigues citou algumas obras em andamento.
Hoje nós temos em torno de 1 bilhão de reais de obras em execução com as rodovias BR-174 que liga Manaus à Venezuela, toda sendo reformada, com a BR-210 que está localizada na região sul e hoje tem mais de 80 milhões de reais em execução, a área essencialmente de produção agrícola e pecuária. Nós temos a BR-432, que é uma rodovia da integração. Nós temos o Arco da Produção na região de Alto Alegre e Mucajaí. Temos também investimentos na rodovia que hoje é um polo importante para o nosso estado, entre Boa Vista e Bonfim, na fronteira com a Guiana Inglesa, e assim por diante.
Chico Rodrigues acrescentou que estão sendo investidos ainda R$ 300 milhões em saneamento básico, com a construção de esgotos e no tratamento da água.
Agricultura. Comissão aprova matéria polêmica da nova legislação ambiental.
Entre os principais debates da Comissão de Agricultura da Câmara ao longo do ano esteve a aprovação da nova legislação sobre meio ambiental.
A repórter Carla Alessandra detalha as demais ações da comissão em 2010.
O principal destaque da Comissão de Agricultura em 2010 foi a aprovação do Código Florestal Brasileiro. A proposta, que está pronta para ser apreciada em plenário, gerou muita polêmica, principalmente junto aos ambientalistas. O presidente da comissão, Abelardo Lupion, do Democratas do Paraná, disse que a proposta protege o meio ambiente, sem inviabilizar a produção, o que é o desejo da maioria dos parlamentares.
Nós não tratamos desse assunto ideologicamente, nós tratamos desse assunto tecnicamente. Tanto é que, desde o primeiro dia do Código Florestal, o nosso grande subsídio foi buscado com a Embrapa Florestas, que é a maior empresa de pesquisa do Brasil, uma das maiores do mundo e uma das mais respeitadas do mundo. Então, os pesquisadores e a própria Embrapa é que nos deu todo o subsídio para que nós pudéssemos fazer um projeto que não é nenhum projeto, é um tratado sobre meio ambiente que pode vir a melhorar a situação do Brasil como um todo. Então, nós não acreditamos que a minoria impere sobre a maioria.
Abelardo Lupion informou que os integrantes da comissão vão se empenhar em 2011 para a aprovação da proposta no plenário da Câmara. Já os ambientalistas consideram a proposta do novo Código Florestal um retrocesso. Eles se declaram preocupados com os impactos ambientais que as alterações podem provocar. A Comissão de Agricultura também criou uma subcomissão para tratar do setor de integração. Integração é quando uma grande empresa compra os produtos de pequenos produtores, normalmente determinando o preço de venda, sem que os lucros sejam divididos entre todos os integrantes da cadeia produtiva. Abelardo Lupion informou que a ideia é criar uma câmara setorial para tratar deste assunto dentro do Ministério da Agricultura.
Que justamente vai tratar do relacionamento entre governo, integradora e integrado. O governo vai poder mensurar o que, que está acontecendo se o integrado não está sendo explorado dentro do que se propõe a fazer, que é produzir para essas empresas, para as integradoras. E aí nós vamos poder sentar juntos, porque a Comissão da Agricultura tem assento em todas as câmaras setoriais, com deputados nossos, e nós escalaremos um deputado para sentar junto com o governo, com o Ministério da Agricultura, representando o governo, com as integradoras e com os integrados, para poder dirimir todas as dúvidas e melhorar a vida dos integrados.
A comissão aprovou em 2010 36 projetos ligados ao setor produtivo. De Brasília, Carla Alessandra.
Segurança Pública.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB Paulista, manifestou sua confiança na aprovação da PEC 300, que estabelece um piso salarial aos efetivos da segurança pública dos estados.
O parlamentar conclamou a casa para deliberar sobre a matéria.
Vamos continuar brigando. É verdade que no final do ano, quando poderia ter sido votado, que era o compromisso do ex-presidente da casa, Michel Temer, e do ex-líder do governo, Cândido Vacareza, esse acordo foi descumprido. E nós insistiremos agora na votação neste ano, insistindo no compromisso que foi firmado agora pelo candidato a presidente Marco Maia, de que formar uma comissão, discutir junto com os governadores a forma de implementação e implantação do piso nacional de salários. Que o policial ganha hoje é uma verdadeira heresia diante do trabalho que ele faz. O policial militar, início de carreira, Rio de Janeiro, ganha R$ 900. R$ 30 por dia, menos do que uma faxineira diarista.
Arnaldo Faria de Sá acredita que a PEC 300 vai melhorar a segurança pública e garantir melhores condições de vida aos trabalhadores do setor.
Sem dúvida nenhuma, o piso nacional de salários das polícias civil, militar e bombeiros poderá ser a solução para melhorarmos a segurança pública. E a hora que você tiver um salário digno, você não obrigará mais o policial a fazer bico para garantir o seu orçamento. E ele terá mais tempo de qualificação, de curso, cursos de aperfeiçoamento e poderá, sem dúvida nenhuma, melhorar muito a segurança pública no nosso país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.